senhores conselheiros, será que podemos... Sim. Senhores conselheiros, nós vamos continuar aqui o trabalho sobre, sobre a objeção de consciência. Queremos terminar um bocadinho mais cedo. Está bem, boa ideia. Por isso, vamos continuar aqui com este trabalho e depois terminamos um pouco mais cedo, até mesmo para uma despedida condigna da doutora Cíntia Águas, de secretária executiva do Conselho, uma vez que esta é a última plenária em que ela estará entre nós. Eu não quero fazer... Não sei, tenho que rever aí o vosso documento. Entretanto, permitam-me ainda que duas coisas. Durante a hora de almoço esteve-se a ver na sequência do assunto que tratámos de manhã, da possibilidade de ir em fevereiro com o relatório das neurotecnologias, neuroéticas, até Coimbra, e a nossa plenária calha numa sexta-feira, 14 de fevereiro. Nós, em conversa informal durante a hora de almoço, considerámos que a possibilidade de ter público num dia 14 de fevereiro, sexta-feira, é altamente duvidosa. Parece-nos que vai ser difícil. Queria perguntar-vos se veem com bons olhos e disponibilidade. Como sabem, não costumamos mudar agendas, mas tenho que colocar isto à vossa consideração. Estávamos a pensar na semana a seguir, e não na sexta, mas na quinta, 20 de fevereiro, porque nos parece que teremos mais possibilidade de... um público representativo dos várias temáticas em que trabalhamos e que seja também significativo, se mudarmos de uma sexta para quinta, e sobretudo não numa sexta-feira 14 de fevereiro, porque também gostaríamos de envolver a população mais jovem. Ainda hoje de manhã falámos sobre isso e eu não estou a ver os jovens... mais aliciente do que as namoradas ou os namorados, não estou a ver. Não estou a ver. Por isso, senhores conselheiros, parecer-vos-ia bem alterarmos de 14 de fevereiro a nossa plenária? Também estou aqui a propor, já com alguma antecedência, alterar de 14 de fevereiro para 20 de janeiro. 20 de fevereiro, o que é que eu disse? Não, de fevereiro. Não mexeríamos na de janeiro, não se mexia. A minha proposta, um bocadinho contrariada, no fundo, que eu não gosto nada de mexer nas reuniões, porque as pessoas têm a sua agenda preparada, têm a sua vida organizada, e estar a mexer nunca é muito bom. Já expliquei qual é o contexto. Queria ouvir-vos. Seria possível alterar... Os colegas de Coimbra, que terão um papel mais importante aqui, será o Sr. Conselheiro João Ramalho de Santos, também enquanto relator, o Sr. Vice-Presidente também, enquanto relator e enquanto vice-reitor na Universidade de Coimbra, que, enfim, seriam as pessoas aqui com mais responsabilidades na organização. Nós falámos ao almoço e parece que o dia 20 de fevereiro era bastante consensual entre os dois.
Eu não poderei, mas...
Não faça já,
senhor. Sei, não tem mal. Tive que ver o carnaval em 4 de março, portanto não tem qualquer...
Não tem. O carnaval é tardio.
Em 27 já seria mal.
Sim. Muito perto do carnaval, não. Podemos então marcar dia 20 de...
Eu também não. E o 13? Não ponderou o 13? Se calhar consegue melhor resultado.
Pode ser o 13. O 13 posso.
13? André? 13 para si dava?
Também 13 quinta-feira, não é?
Dava para si ou não?
Não.
A questão do Ciro 20 também tinha aquela vantagem de dar mais uma semana aos relatores. Mas falta muita gente.
Já estão quatro pessoas a dizer que não podem.
É muita coisa. Entre os que se presentes.
Também são dias diferentes.
E temos 27.
Não, 27 é muito próximo já do Carnaval. Estamos aqui a ver.
Se calhar 13 faltam os mesmos. Faltam também as 4 pessoas. Só se fizéssemos um doodle com duas, três alternativas e ganhava mais pressão.
Não, não, assim ter não faz o doodle para despedida. Outras pessoas farão para não despedida. O trabalho já há muito tempo, quer dizer, há 3 semanas, quando soubemos, não é? Está a ser passado para todas as outras pessoas. Por isso, poder-se-á fazer um doodle em que se coloca, ponho 12 e 13 de fevereiro e 20, três datas, 12, 13, 20.
12 porquê? Porquê foi o 12?
21 voltamos aí para sexta-feira.
Não, 13.
A tentativa era fugir da sexta-feira. Nasceu 12 da minha cabeça. Pode. Também não é preciso logo reagir quando eu disse nasceu da minha cabeça. Mas porquê que ninguém gosta do 12? Então fica 13, 19 e 20?
Do
13, 19 e 20 vem um doodle para os senhores conselheiros verem e nós avaliarmos qual é a disponibilidade dos presentes e dos ausentes, está bem? E a reunião plenária seria em Coimbra e depois faríamos a sessão. A sessão será de manhã ou de tarde, conforme os colegas de Coimbra, os senhores conselheiros de Coimbra, que têm maiores responsabilidades na organização, me disserem que há maior capacidade de, ou maior receptividade do público-alvo, quando é que estaria mais receptivo, se da parte da manhã, se da parte da tarde, para nós tanto nos faz, estamos lá o dia todo. Está bem? Muito bem. Então, passemos à frente. E para ser à frente é a questão da objeção de consciência. Senhores conselheiros, aquela minha metodologia tinha proposta da parte da manhã, que era irmos ver ponto a ponto, atendendo a que levámos mais de uma hora no ponto 1 e o ponto 1 ainda não estaria fechado, eu creio que não é mais inteligente. Pode ter parecido no início, mas certamente que agora não é. E por isso eu diria que temos agora um quarto de hora, no máximo 20 minutos, para questões específicas do relatório que cada um dos senhores conselheiros queira apontar e depois passamos para a apreciação de tópicos, sobretudo os mais controversos, que já estão no parecer propriamente dito, porque é este tipo de orientação que os nossos relatores precisam, porque daqui eles vão afinar o relatório, mas o relatório está já muito revisto, muito consolidado, muito amadurecido. Agora é preciso começar a redigir os considerandos e o parecer propriamente dito. E por isso eu propunha, são 15h30, vamos fazer um quarto de hora a 20 minutos de observações sobre o relatório e depois passávamos imediatamente às questões, sobretudo as mais controversas, do parecer propriamente dito. Senhores relatores, parece-vos bem? Querem uma metodologia alternativa? Não? Muito bem. Então, eu iria dar a palavra primeiro à senhora conselheira Anália Torres, que foi quem ficou com a palavra em suspense durante a hora de almoço. Micro?
Muito rapidamente. Eu julgo que, embora seja inteiramente verdadeiro e estou de acordo com os conselheiros que falaram relativamente à questão de alargar os exemplos às questões para além da IVG, a verdade é que o que desencadeou este parecer foi também as questões da IVG, por conjunto de complexos problemas que se levantaram, como já foi falado também pelo Sr. Vice-Presidente. Ou seja, há aqui uma questão que tem que ver com o problema da prática do número baixo de médicos que fazem IVG, que são 13%, como já sabem, os números da Entidade Reguladora da Saúde, e depois, portanto, todo o conjunto de obstáculos que, entretanto, esse número representa, objetivamente representa, nas dificuldades de acesso das pessoas, mulheres que querem fazer interrupção. Não obstante, eu também acho absolutamente que a opção de câncer é muito maior do que isso mesmo e, portanto, faz todo o sentido que haja outras questões que sejam levantadas, etc. Mas não se deve perder isso, porque no fundo também o que tem de problemática a questão da objeção de consciência é que no fundo são dois, é colisão de direitos, não é? Portanto, e também ao ponderar aqui as questões da objeção, quando se dá exemplos, na minha perspectiva é fundamental também que se fale também da IVG, onde assente palco fundamental desta questão, por causa das questões práticas que levantem. Não creio que as questões do número, por exemplo, se levantem da mesma forma noutros atos médicos do que este. Portanto, esta é uma questão que me parece central. Bom, mas indo direto e para não prolongar, a minha preocupação era justamente aquele primeiro ponto do 11, não é? Que me parecia, quer dizer, eu percebo depois porque é que o professor Miguel Rico acabou por colocar, o conselheiro acabou por colocar a questão, mas penso que é desadequado e que devia sair, ou em alternativa, porque não me parece nada natural o que lá está, e portanto parece-me que é exatamente um exemplo daquilo que não deve ser a objeção de consciência. Depois, por outro lado, havia num ponto mais à frente, num relatório também, uma relação, uma frase, um momento em que se dizia, e eu gostava de dizer ao professor Miguel Ricua que eu não tinha a última versão, e em que se dizia que o julgo que era mesmo o final do documento, do relatório, em que se dizia, também era numa nota, em que se dizia que não se podia dizer que houvesse uma relação entre a objeção de consciência e a questão da não prática das dificuldades de acesso à IVG. Pronto. E, portanto, isso também me parecia que devia sair, porque a probabilidade é altíssima, obviamente, que, e os problemas que estão levantados estão, de facto, o número de hospitais que não praticam IVG, que são 15, não praticam exatamente porque os seus profissionais não fazem, não têm objeção de consciência. Portanto, estamos a falar de 15 hospitais no país inteiro. Portanto, é óbvio que isto é um problema que tende de facto, a obstaculizar acesso à IVG. Dito isto, de folgo, quer em relação aos parceiros anteriores, quer em relação a este próprio parecer, que a questão também do acesso, que devem ser postas as questões em paralelo e não que haja, de facto, que a objeção de consciência acabe por impedir, de facto, as mulheres de terem acesso ao IVG. Portanto, dito isto, retirar essa parte, a questão, por exemplo, do casuístico, porque é que eu acho que o casuístico não deve constar, como sei que há conselheiros que estão contra, querem precisamente o casuístico, é porque justamente o problema da assimetria de poder aí verifica-se no seu ponto mais alto, quer dizer que eu, como médico, considero que tu, como pessoa, não tens direito a fazer aquilo que tu de facto desejas, e portanto para mim isso é o ponto limite. Essa arbitrariedade deve estar excluída das questões da objeção de consciência. A objeção de consciência é uma coisa que se diz, que se declara, como aliás o professor conselheiro Miguel Rico disse com muita clareza, porque isso impede, vai contra os meus princípios e os meus valores fundamentais. Portanto, eu, como médico, não pratico por esse. Não é porque tu tens 40 anos ou não tens 40 anos. Isso tem que estar absolutamente fora de questão. É um problema meu, não é um problema da pessoa relativamente à qual eu estou a fazer a intervenção. Portanto, o problema é meu em relação a um ato concreto, e esse ato concreto que evidentemente tem que ser, e a objeção também tem que ser geral geral e abstrata, precisamente por causa disso.
Seguidamente tenho o conselheiro Pedro Fevereiro e depois o conselheiro Miguel Oliveira da Silva. Se alguém mais quiser a palavra, depois sinalize, por favor.
Ok, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho aqui dois momentos no documento que eu gostaria de ver discutidos. O primeiro momento é quando se refere, aqui desculpem, dê-me um segundo só para voltar ao sítio certo, é quando se diz No cumprimento destes direitos e deveres, importa ter presente que o agir livremente no âmbito da autonomia individual deve...
A página, já agora, para nós podermos seguir...
Página 10.
Página 10, linha...
No meu documento é a linha 3, mas eu não sei se estamos a... Eu já tenho uma última... Ah, não, é a versão, é essa, sim. É isso mesmo. Ah, já é o 11 aí, pronto. Eu tenho um problema com a... Eu não sei o que é que quer dizer liberdade responsável, desculpem. A culpa deve ser minha, mas eu gostava... Mas gostava... Não, a culpa deve ser minha, sinceramente. Não... Não, a sério, estou a ser genuíno, não estou a ser irónico, não estou a colocar qualquer ironia no meu... para mim isto não é nada claro. E o segundo ponto em que gostaria de conversar é relativamente à questão de ser considerado paternalista pedir-se que os profissionais declarem publicamente a sua objeção de consciência. E aqui, aqui não é uma questão de dúvida, tenho uma posição pessoal que julgo que é relativamente forte. Não, julgo que qualquer adulto que ainda por cima tem uma formação superior e que exerce uma profissão de responsabilidade, não se pode excluir de assumir publicamente a sua consciência. E se não o faz publicamente e de maneira que toda a gente saiba, então há alguma coisa que está muito mal. E portanto, eu gostaria de... Pode estar aqui presente qualquer coisa deste tipo, mas o que eu acho que é paternalista é não se dizer às pessoas que têm que publicamente expressar a sua objeção de consciência, com base que isso é que é um paternalismo. Para mim, paternalismo é dizer-lhes que, está bem, como vocês podem ter medo ou podem ser reprovados, pode haver uma reprovação social, então não têm que publicamente declarar. Eu acho que isso é que é paternalismo. Não é paternalismo não exigir que se faça. Não sei se me fiz entender.
A sua posição. Eu penso que os senhores conselheiros relatores... Eu penso, aqui é um pedido de esclarecimento, tanto quanto eu me lembro, no que dizia respeito ao tornar público, apresentavam posições diversas e optavam por uma posição intermédia, terei lido bem, que por parte do hospital, obviamente que as entidades... Não. Há justificação, mas não estávamos a falar de justificação. Justificação?
Sim, uma declaração pública.
Não é justificação.
Não, mas a minha questão nem é.
Não, é que eu estou a tentar perceber.
Tentar ser mais claro. Eu sei que de vez em quando.
Mas diga-me só, é justificação ou é o tornar público que se é objetor de consciência? É que são duas coisas.
Razões?
É a justificação.
Não, a minha questão aqui é quando se fala de ser considerado paternalista, solicitar-se à pessoa que publicamente declara que é objetor de consciência.
Aí só declara que é objetor. Não é as razões por quais é objetor.
As razões também poderiam ser, mas para mim o mais do que isso é as pessoas terem medo de o fazer. Ou seja, eu não... Eu tenho aqui no 11 a justificação pública da objeção de consciência, ainda com o único objetivo de promover a reflexão, pode ser sentida como uma pressão inadequada. Mas é assim, se eu declaro publicamente.
Senhor Conselheiro, está claro, eu tinha percebido corretamente, não era a questão das razões, não as causas, a justificação não era isso, era dizer simplesmente se é ou se não se é. Por isso, em relação a isso, o relatório... diz claramente, aponta perspectivas diferentes, por isso a minha intervenção inicial até era pertinente, apresenta perspectivas diferentes e depois adota...
Não há nenhuma declaração pública, o que há uma declaração junto da...
Ou seja, quem gera o serviço tem de saber, mas a pessoa não precisa de pôr à porta.
Mas eu acho que devia ser público e não devia ser considerado paternalista dizer que é obrigatório ser público.
Não, mas não é...
Vamos passar a palavra... A sua posição já está clara. Depois os relatores... Eu só pedi para falar, para perceber... Sr. Vice-Presidente, aqui a bocadinho. Pode se inscrever. Eu só pedi a palavra para perceber o que estava em causa. Por isso, agora que está percebido, depois responderão como acharem melhor. O Sr. Conselheiro Pedro Fevereiro já apontou qual é a sua posição. E agora passamos ao Sr. Conselheiro Miguel Oliveira da Silva.
Muito boa tarde. Algumas considerações, e tenho feito várias desde maio, repetidas, outras não, sobre este documento, que me parece que é importante e que, de facto, estou de acordo com a conselheira Anália Torres. Isto não pode ser sobretudo, nem exclusivamente, nem mesmo sobretudo sobre a IVG, porque, admitindo, dificilmente, é verdade, que, por exemplo, as leis de gravidez de substituição e de morte medicamente assistida consigam ser regulamentadas, o que é difícil, se não impossível, mas vamos admitir que sim, obviamente que se põe o estatuto de objeção de consciência, tanto em relação à gravidez de substituição como em relação à morte medicamente assistida, que, de resto, foi aprovada há 3 dias no Reino Unido, como sabem, e o que vai criar uma dinâmica seguramente importante na Europa, mas isso é um parênteses, e, portanto, alguns comentários sobre isto que eu, sem me querer repetir, o que estou a dizer desde abril ou maio, estou à vontade, porque eu me voluntarizei para ser relator neste parecer, não fui, na altura disse que era pena não haver nenhum clínico como relator, e era importante que houvesse. Bom, já por várias vezes aqui foi dito, não apenas por mim, mas por outras pessoas presentes nesta sala, quando se fala em objeção de consciência, no fundo o que se passa é sermos obrigados a fazer algo com o qual não concordamos. E a dimensão daquilo que fazemos tem limites. É a chamada distinção entre a cooperação formal e material, próxima e remota, várias vezes sugerida, mas nunca incluída neste documento. Não fui só eu que disse isto, já várias pessoas disseram isto nas reuniões plenárias. É introduzido aqui uma referência portuguesa do professor Galvão Teles, registro na página 4, linha 6, registro. Lamento que não seja incluído nenhum autor da Escola de Coimbra, designadamente o professor Figueiredo Dias, Cine Monteiro e Costa Andrade, que têm vastíssima literatura sobre a objeção de consciência antes e depois da despenalização do aborto em 2007, mas são completamente ignorados. É introduzida a objeção seletiva, que se distingue bem da casuística, mas mesmo assim, por exemplo, quando numa nota de rodapé se dá um exemplo, não sei se é por contra natura, para que seja contra exemplo, eu fico na dúvida quando se diz, página 4, nota de rodapé 11, é natural que o profissional possa ser objetor por um abortamento voluntário em mulheres abaixo dos 40 anos. E não, ou seja, em mulheres acima dos 40 anos. Ora, essa coisa que não existe em bioética é o fator etário. Duas pessoas com 40 anos, ou 39, ou 41, nunca são iguais. Portanto, eu sei que no Serviço Nacional de Saúde, de uma forma vergonhosa, não aceitam mulheres nas consultas de PMA a partir dos 40 anos, ou até mesmo antes, quando elas chegam lá com 39 e tal. Dizem, ah, a senhora só vai ter uma consulta aos 40 anos e vai-se embora para o privado. Isto é uma vergonha. Mas passa-se todos os dias em Portugal. Agora, o fator etário nunca pode ser um critério discriminativo, como também durante a pandemia a gente vimos, por exemplo, em Inglaterra queriam pôr com 80 anos, quem tivesse mais de 80 anos e Covid não tinha ventiladores, tudo isso, nada disso foi felizmente à frente. Depois fala-se à frente em algo, fala-se à frente na página 7, nas compensações para os não objetores. Como sabem, num dos projetos de lei, salvo erro, do Bloco Esquerdo, falava-se em compensações financeiras para os não objetores. Eu pergunto se são compensações horárias, institucionais, financeiras, como se dizia. Eu não percebo quais são as compensações que se devem dar aos não objetores, estão simplesmente a fazer o seu dever, como também não percebo qual é a penalização que se deve dar aos objetores, como alguns defendem. Depois, a conselheira Anália Torres falou, e bem, página 9, linha 3, percentagem elevada de objetores à interrupção de gravidez. E eu aqui penso que é a questão essencial que o documento devia analisar, que é uma questão que está a montante. Porque é que 93% ou 90% ou 95%, mas são seguramente à volta de 90% dos obstetras, estão contra esta lei e contra esta regulamentação. E sublinho esta lei e esta regulamentação, porque 90% dos obstetras não estão contra a despenalização da interrupção voluntária de gravidez, por exemplo. E isso é uma discussão que talvez o Conselho Nacional de Ética devesse, não direi estimular, mas vivamente aconselhar, à Ordem dos Médicos, ao Colégio da Especialidade, às sociedades científicas, às faculdades de medicina, assim por diante. Não tem que ser feito apenas pelas de medicina, pode ser pelas faculdades de Direito também, e de Farmácia, e de Enfermagem, escolas de Enfermagem, porque o problema não é só para os médicos, como nós sabemos. Há muitos profissionais de farmácias de laboratório que são objetores de consciência em relação à pílula do dia seguinte, já o disse várias vezes. A questão importante é a da fundamentação pública, a linha 9, sobre a genuidade, sinceridade, genuidade, etc. E aqui há que falar, olhos nos olhos, como dizem os alemães, unter vier Augen. Não é seguramente por acaso que no Hospital São Francisco Xavier e no Hospital Fernando Fonseca, na Grande Lisboa, todos e sempre os obstetras, desde que estes serviços funcionam, todos são objetores de consciência. Não é um acaso, não é uma vocação, não é uma intuição. É seguramente porque o diretor é objetor de consciência e os jovens internos acham mais cómodo ser objetor de consciência. Não vale a pena sofismar, nem vale a pena mentir a mim próprio ou pensar que sou parvo, se calhar sou parvo de outras coisas, mas nestas não sou. Agora, daí, e se calhar isto passa-se noutros hospitais, nestes dois conheço eu, porque aqui ao lado em Lisboa, o Fernando Fonseca e o São Francisco Xavier, nenhum médico nestes hospitais das últimas décadas ousou não ser objetor de consciência. Portanto, é uma grande coincidência, dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de médicos, não há um. Bom, agora, daí a dizer que eles não são genuínos, que eles são pouco refletidos, que eles não são sinceros, que eles devem ser avaliados por uma comissão de ética, como aqui se diz, e que competência tem a comissão de ética. Eu integrei ao longo da minha vida, agora esquecemos a Comissão Nacional de Ética para vocês saberem, integrei dezenas de comissões de ética. Integrei a SEIC em diversas instituições, em Santa Maria, fui diretor clínico. A competência das comissões de ética, de que o professor Luís Madeira vai fazer parte, faz ou não faz, Luís, da próxima Comissão de Ética de Santa Maria, com o professor Mário Miguel Rosa, muito que é seu amigo, a competência das comissões de ética deixa muito a desejar. E do que eu conheço da formação autodidata, na maioria dos casos, das pessoas que integram essas comissões de ética, é total incapacidade para avaliar porque é que uma pessoa é objetora ou não é, se é genuína, se não é, se é sincera, se não é, e nem acho que seja desejável entrarmos por esse caminho e por esse plano inclinado. Na página 10 fala-se de uma coisa que é serviços alternativos por parte dos objetores, compensações e contratação de profissionais, como se falava também no projeto do Bloco de Esquerda. Ora bem, a contratação de profissionais já existe neste momento, e aí há que ser muito, muito, muito claro contratar onde. Neste momento, todos nós já estamos a contratar profissionais na Clínica dos Arcos, aqui ao lado, aqui a 1,5 km. 33% dos abortos que se fazem em Portugal fazem-se a 1,5 km de onde estamos, na Clínica dos Arcos, contratados por nós, quer dizer, pelo Estado, pagos pelos nossos impostos, ainda por cima é mais caro do que no Serviço Nacional de Saúde. Então aqui a questão que se põe é contratar para o Serviço Nacional de Saúde, como propunha o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda era muito claro. Dizia, nos serviços onde não há objetores de consciência no SNS, há que os contratar no SNS. Nem que seja para lá ir uma vez por semana, ou de 15 dias. É isso que se quer dizer ou não? Fico na dúvida. Porque o contrato já existe. Neste mês nós já gastamos centenas e centenas e centenas de milhares de euros com os objetores de consciência no privado. Pronto, depois... Por enquanto, finalmente, tenho pena que na bibliografia já se acrescente, de facto, o nome do professor Galvão Teles, não haja ninguém da Escola de Coimbra, Figueiredo Dias, Tino Mota da Costa Andrade, e, sobretudo, que não haja um único filósofo. Não há Haas, não há Dworkin, não há Habermas, não há ninguém. Ora, nas últimas décadas, a filosofia política discutiu centenas e centenas e centenas e centenas de páginas sobre a objeção de consciência, eu já falei nisso 5 ou 6 vezes, prometo que é a última que eu faço agora.
Senhores relatores, nós tínhamos dado 15 a 20 minutos, já vamos em mais de 25 para este tema, não sei se os senhores relatores não querem, sobretudo, introduzir as temáticas para levarem daqui algum feedback do Conselho, porque No que diz respeito às temáticas do que parecer propriamente dito, há talvez duas ou mesmo três que se calhar mereciam alguma discussão. Uma tem a ver com logo a linha H, a instituição de saúde deverá poder contratar profissionais pelo facto de não serem objetores, que ainda agora foi referido. Eu acho que esta é uma das questões que se calhar valeria a pena aprofundar. A outra também, agora introduzida de certa forma pelo Conselheiro Pedro Fevereiro, a questão do publicitar ou não publicitar e até que nível. E ainda me lembro que numa das audições, isto seria o terceiro aspecto, numa das audições que fizemos, havia quem defendesse tornar o processo, como é que é dizer, um bocado institucionalmente mais formalizado para obrigar uma consciencialização maior de que se estava a fazer a objeção de consciência. Não sei se lembram dessa audição que aqui tivemos. Por isso eu diria que estes são os dois ou três temas que se calhar valeria a pena agora desenvolvermos até às 16h30 para os senhores relatores levarem ideias mais claras, porque eu penso que este documento já veio muitas vezes aqui, tem sido amplamente discutido e creio que seria possível finalizá-lo para janeiro, se os senhores relatores assim entenderem. Por isso ninguém está a pressionar, de maneira, bem pelo contrário, mas se assim entenderem, penso que até poderíamos ter condições para isso.
Muito obrigado. Eu gostaria de dizer o seguinte. Muito do que o professor Miguel Oliveira da Silva falou são opiniões que ele poria num parecer se tivesse sido o relator. A verdade é que, como ele reconheceu, não é ele o relator, somos nós os relatores e, portanto, acolhemos muitas coisas, acolhemos umas mais profundamente, outras menos, mas creio que anotei todas as que disse e vamos discutir se corrigimos alguma coisa ou não no relatório. Estamos abertos, temos estado abertos a isso e pela minha parte, pelo menos, continuamos dispostos a introduzir melhorias. Uma coisa é certa, é que algumas das objeções que foram postas em relação a termos usados no relatório não significam a nossa opinião, não significa que nós defensamos isso. Significa que nós analisamos isso. E analisar é uma coisa, e propor ou manifestar a nossa opinião é outra. Mas pronto, anotei e vamos ver o que é que a gente consegue acolher. Em relação ao tema da publicitação, da posição dos objetores, hoje, na hora do almoço, o conselheiro Carlos Cortes sugeriu, não disse propriamente que iria sugerir aqui, mas ele achava que uma boa solução seria que todos os objetores de consciência, a tal objeção de consciência tipo A, que não a objeção casuística tipo B, todos os objetores de consciência, por razões de princípio, razões religiosas, razões morais, razões filosóficas, razões próprias, genuínas, claro que não temos o genuinómetro, mas pronto. E essa parte do genuíno está nos considerandos, está no relatório, não está na proposta que fazemos de parecer, que todas as pessoas que se declarassem objetores de consciência apresentassem na ordem dos médicos, com cópia ao seu diretor de serviço, uma declaração de honra. Sem mais nada, dizer, eu, fulano tal, sobre o ato X, declaro-me objetor de consciência. E, dizia ele, que dava dignidade à decisão. Claro que depois teria que ser comunicado aos diretores de serviço para organizarem os serviços. Eu julgo que, pela minha parte, não sei o que é que os meus colegas correlatores pensam disso, penso que seria uma boa sugestão. embora estamos sempre na mesma. Nós não temos que legislar, nós não temos que propor, nós temos é que analisar o problema e, no fim, concluir que sobre alguns princípios gerais relativamente vagos, foi essa a nossa intenção ao apresentar esta lista de considerandos e propostas. Finalmente, gostava de vos não sei se dá tempo para ver agora ou se fica para depois, porque depois se a gente propõe e volta para trás, andamos nisto mais não sei quantos meses. Eu penso que em relação a... Onde é que eu tenho isso? Não, agora aqui. Eu escrevi aqui e fugiu. Mas é só... Está aqui. Objeção técnica. Para satisfação da nossa conselheira Paula Pinto Freitas. A objeção técnica, dizemos nós, prevista no Código Deontológico da Ordem dos Médicos, e eu sugeria, baseada em impedimentos de tipo técnico ou ético que conflituem com as boas práticas, e, portanto, já estamos a dizer que não é técnica só, é técnica ou ética que conflitua com as boas práticas, voltando ao texto, destina-se a evitar que a pessoa objeto do ato não realizado sofra consequências nefastas ou, pelo menos, não benéficas, na perspectiva do profissional. E mais abaixo, nós tínhamos. A objeção técnica implica uma cuidadosa fundamentação. Eu acrescentaria entre parênteses. A objeção técnica, entre parênteses. Alguns profissionais consideram também haver razões de consciência para este tipo de objeção. Mas neste relatório reservamos a designação de objeção de consciência ao sentido referido no ponto 2, o que é. Para que se fique claro que objeção de consciência neste relatório possa que... E a objeção técnica, embora alguém possa invocar razões de consciência, é objeção técnica ética de boas a realizar atos que não sejam boas práticas. Portanto, que isto penso que ultrapassava algumas das objeções desta manhã. Mas depois a gente manda isto, mas para começarem a ir pensando.
Muito bem. Só então para responder àquilo que foi levantado e depois tentar entrar um bocadinho na questão do parecer e nos pontos fundamentais do parecer que, de facto, nós propusemos, que no fundo é a parte central. Não sei se vale a pena ir à liberdade responsável. Pedro, não? Posso passar à frente? Não, eu falo na liberdade responsável. Sempre falamos em autonomia com responsabilidade.
Eu sugeria, como é uma questão que já foi apresentada à posição, depois vocês vejam, senão não temos oportunidade de ir àquelas questões mais controversas para levarem alguma orientação de conselho.
Depois, a questão do paternalismo, ali não era em relação, Pedro, à questão de ser público que a pessoa é ou não é objetora de consciência. Eu acho que isso é uma informação que até acho que pertence a cada um, e se o quer tornar público ou não, eu acho que tem que haver uma declaração prévia para quem organiza, tem que saber, isso para mim é fundamental, é o que chamamos de declaração prévia. A parte que nós consideramos que poderia ser um bocadinho paternalista é a parte da justificação pública, ok? E, portanto, que era a ideia de o profissional ter, porque há autores que propõem isso, não é? Nós não propusemos isso, não é que eu pessoalmente fosse contrário à ideia, até sou bastante suportativo da ideia. Mas porquê é que lhe chamamos paternalista? Porque é evidente que a justificação pública não era para ser avaliada por quem quer que fosse. Porque, evidentemente, se nós quiséssemos com isto fosse só uma questão de avaliação, as pessoas começavam a dar uma justificação de tipo quando quisessem ser e estava tudo resolvido e não se avaliava coisa nenhuma. Nem é por as comissões de ética terem autoridade ou não terem autoridade, poderem ou não poderem, é evidente que era difícil isso, mas isso nunca me passou pela cabeça, nem passaria. A interpretação que a maior parte dos autores dá a isto, da justificação pública, é dizer assim, bem, é uma forma de pôr os profissionais a refletirem eles próprios sobre as suas próprias razões. Porque às vezes as pessoas, quando não escrevem, na psicologia nós prezamos muito isto, quando as pessoas vêm falar connosco, ouvem-se dizer as coisas e constroem os seus problemas de uma forma articulada e compreendem-se melhor. Roger dizia isto e a terapia humanista é muito centrada apenas e só nisto. As pessoas sabem sempre qual é o problema, têm é que falar sobre ele para o conseguirem de alguma forma articular. Então, há muitos autores que defendem que, do ponto de vista da objeção de consciência, se os profissionais forem escrever sobre aquilo que são as suas motivações para serem objetores de consciência, não é? Ainda que ficasse com eles, ok? Não é? Isto ajuda-os a refletir se de facto querem ou não querem ser objetores de consciência. E por isso é que achamos, se o objetivo era este, que era um bocadinho paternalista, na medida em que estamos, de alguma forma, vamos obrigá-los a fazer porque é bom eles pensarem no que estão a fazer. E é por isso que é paternalista. Okay? E por isso é que nós também acabamos por não defender, porque primeiro pensamos, e eu acredito, eu pensei eu, que seria muito difícil consensualizar isto no Conselho, e percebendo isso, evidentemente, não é? Ainda que seja uma coisa sobre a qual eu tenho algum carinho das pessoas terem que pensar um bocadinho naquilo que são as suas próprias motivações, porque às vezes pensamos pouco nas nossas motivações. Mas isso, evidentemente, por isso é que dissemos que era paternalista e passamos à frente, e por isso isto não está no parecer, está só no relatório, como estão todo no relatório, uma série de questões que são só para levantar, que são possibilidades que, naturalmente, noutros países fazem, noutros sítios fazem, e que outros autores, de alguma forma, vão refletindo. Agradecer os comentários do professor Miguel Oliveira da Silva também. Eu confesso que não respondi aos seus, Nália, porque não tomei nota deles e não me lembro, mas depois, se me puder recordar, poderei tentar. É? Mas também já fomos falando e foram trazendo aqui. Agradecer os comentários do conselheiro Miguel Oliveira da Silva, pronto, e da forma como fez, foram bastante mais positivos do que em vezes anterior. Nós adotamos a cooperação material, está lá. A cooperação material está lá, a definição do que é. Não está da cooperação formal, mas está da cooperação material, e acho que fez sentido. Está no relatório, está lá o URSS. Depois, em relação à questão do fator etário, já tínhamos conversado aqui de manhã e já retiramos, e de facto não é um bom exemplo, e foi um exemplo infeliz, e portanto vai ser corrigido, e vai-se colocar até outra questão que nem tem a ver com o abortamento, vamos pôr um outro exemplo. Sobre as compensações para os novos objetores, não falamos, as compensações nós também retiramos, e achamos que não, também só referimos como no relatório, como algo que é possível que se faz em alguns sítios, e portanto não desenvolvemos que tipo de compensações poderiam ser. Aquilo que vem na literatura é evidentemente em termos de trabalho, é para evitar, alguns autores dizem que se de repente as pessoas que objetam consciência acabarem por ter uma agenda mais livre, podem querer ser objetores por causa disso, etc. Mas nós entendemos que essa não é questão e, portanto, também não optamos por essa dimensão. O que é curioso dizer, e quando diz aqui que há muitos profissionais de saúde e médicos que fazem a objeção de consciência social, não é? Aquilo que chamamos de objeção social. Ou seja, não objetam consciência porque de facto são contra o procedimento, objetam consciência por pressão objetiva ou não objetiva de superiores hierárquicos. Isso para nós é inaceitável, para um lado ou para o outro. Não é? Como também seria inaceitável que alguém não objetasse consciência porque o diretor de serviço acharia que era muito mau, que era muito contra. E é isto que nós, eu acho que precisamos de evitar, e é isto que eu acho que este parecer tem precisamente que trazer algum tipo de regulação e promover alguma regulação até, isso é a minha opinião, que deveria haver genericamente sobre a objeção de consciência, não é? Que de alguma forma, naturalmente, depois tivesse a flexibilidade suficiente para se aplicar a cada um dos projetos de lei e a cada um dos casos em que especificamente depois os profissionais poderão objetar a consciência, e é exatamente para evitar isto, porque eu acho que é inevitável nós termos pessoas, profissionais de saúde, altamente responsáveis, que de repente acabam por assumir uma ideia de consciência, que é uma mentira, por medo de fazerem as coisas como deve ser. Isto eu acho que é inaceitável e tem que acabar. E é por isso que, com isso, se calhar resolveríamos os problemas de acesso que às vezes existem. E, portanto, a ideia da contratação pública, sim, seria para o SNS, eu não pensei exatamente onde é que era, o que era preciso era equacionarmos, e no parecer está, foi uma coisa que pusemos e que achamos que pode fazer sentido quando existe necessidade. É evidente que é uma questão complexa e aí peço ajuda, naturalmente, está no parecer aos seus conselheiros para percebermos o que é que poderia ser mais lógico, não é? O que é que poderia ser aceitável para, de alguma forma, em circunstâncias onde não houvesse outra alternativa, se pudesse garantir, através desse instrumento, que, de facto, houvesse aí os serviços. Quanto aos filósofos, eu juro-lhe que pensei nisso, pode ser preguiça minha, não fui procurar os filósofos. Se nos mandasse assim uma coisa mais específica em vez de só os nomes, eu juro-lhe que lá punha com todo gosto. Mas não mandou nada específico, só mandou aos autores. Se me mandasse umas partes, eu tenho todo gosto, está a ver? E aproveitando a sua cultura para contribuir diretamente com o parecer. E eu agradeci-lhe muito. Muito obrigado.
Algumas questões já dentro aqui do parecer. Por isso, sobre a contratação pública, O que estão exatamente a propor na linha H? Deverá contratar profissionais... Pois eu já estava aí. E também porque foi dito aqui também nas nossas audições, e não só entre os senhores conselheiros, que, se eu não estou enganada, que o próprio hospital que tem que não tem suficientes profissionais não objetores para as necessidades clínicas, que teria como que uma bolsa de profissionais a quem poderia recorrer, quer fossem no privado, quer não fossem no privado. Falou-se sobre isso aqui e, por isso, a minha pergunta para os relatores é como é que se articulava aqui. A segunda pergunta para os relatores é o prévio, a divulgação prévia, ao longo do texto do relatório, e depois aqui, e nós sabemos que há muitas pessoas que depois só leem mesmo o parecer, se calhar nós tínhamos que ser um bocadinho mais precisos com o prévio, porque aqui percebe-se o que é o prévio, quer dizer, a pessoa não pode, perante o caso concreto que tem na frente, lembrar-se que é objetora de consciência, tem que o declarar previamente, mas se calhar precisávamos aqui de dizer algo mais. Último aspecto, não acham que nós tínhamos que mudar o título, porque só temos objeção de consciência, sem mais? E nós estamos a falar da objeção de consciência na prestação de cuidados de saúde. Aliás, foi uma opção que se fez. Sim. Houve uma tentativa de alargamento e depois focámos mais. Dá-me a impressão que, se já estamos a finalizar um texto para janeiro, teríamos que rever também o título.
Sim. Eu confesso...
Sim. Então, mais questões, sim. Está bem? Por favor, mais alguém?
Não. Posso? Muito
sim,
bem.
Sim.
Singindo-me só já à parte do parecer, para facilitar, embora se acharem adequado podem depois incluir alguma palavrinha no relatório, e era algo que já tinha comunicado, e que resulta do que foi dito, é um pouco repetição, que seria, portanto, temos a linha H, seria uma espécie de uma linha I, em que se dizia o seguinte, e isto, por um lado, até já está nas conclusões do parecer que se fez ao projeto do Bloco de Esquerda, quer está no que foi dito anteriormente. As ordens profissionais devem promover a formação deontológica sobre a objeção de consciência e estabelecer um procedimento que dignifique a formalização da objeção de consciência, por forma a que o profissional assuma, de forma consciente e responsável, a objeção de consciência no exercício da sua profissão. Pronto. E agora já não é parecer, seria, por exemplo, para desenvolver o raciocínio, de alguma forma, a Ordem dos Enfermeiros tem aqui um bom exemplo. Estava a olhar, mas não está a colega. A Ordem dos Enfermeiros tem um regulamento número 344/2017, em que se diz, e também responde um bocadinho à perspectiva do conselheiro Pedro Favreiro, em certa medida. O enfermeiro deve comunicar a sua decisão por carta ao Presidente do Conselho Jurisdicional Regional da Secção da Ordem, onde está inscrito, no prazo de 48 horas após a apresentação da recusa. Portanto, uma formalização junto da Ordem. Eu acho que isto é muito importante, e a Ordem dos Médicos não deve prescindir disto, até para ter a garantia de que aquele preceito ético e jurídico, de que não há, digamos, uma dupla face, ou seja, de que o profissional que é objetor em todo lado, tem que estar centralizado na Ordem. E os enfermeiros fazem isso. A informação à ordem deverá conter a edificação, número de célula profissional, local e circunstâncias do direito à objeção. E depois tem um exemplo. Pronto. Eles têm até neste regulamento um modelo de carta, que facilmente se encontra aqui, e que dá a tal solenidade e que, no fundo, garante que este direito fundamental é prestigiado. Porque, ao longo destes meses, tem sido muito interessante. Alguns médicos têm comentado, designadamente o bastonário, o conselheiro Carlos Cortes, melhor dizendo, enfim, às vezes se apercebe que, enfim, às vezes é um... Enfim, é o que é. E, portanto, é nosso dever valorizar este direito fundamental, dar-lhe a dignidade que ele merece. E a dignidade é a pessoa assume, em consciência, escreve, envia para o bastonário, ou apresenta o colégio de especialidade de ginecologia e obstetrícia, ou, enfim... A Ordem dos Médicos saberá, eles saberão, para dar, enfim, aquela solenidade importante. Não, mas dizer que a Ordem dos Enfermeiros tem bom exemplo. Sim, comunicar à Ordem. É, exato. E citar no relatório este regulamento dos enfermeiros.
Pois está ali. Estávamos à sua espera. Que fez umas questões ao parecer. Desculpe.
Já respondemos à professora.
Só dizer que...
Não tem que justificar nada.
Já agora só dizer que...
Isso, se nem na objeção de consciência temos que justificar, porque é que haveremos de ter aqui?
Só para dar continuidade, não estávamos à espera, eu é que fiz uma pausa porque me engasguei. Para além do regulamento 344/2017, para além do regulamento de ordens de enfermeiros, também temos o próprio artigo 12, que está citado em nota de rodapé da lei de 2007, da lei 16/2007, o artigo 12 sobre a objeção de consciência em IVG, também tem lá isso. Ou seja, o médico deve apresentar ao diretor clínico do hospital. O não tem é tal parte da ordem dos médicos. E essa parte eu acho que é importante para dar a solenidade. Temos que prestigiar este direito fundamental.
É o artigo 6º ou é o artigo 12?
Para isso eu queria dizer que ainda há pouco, quando eu perguntei se vocês tinham previsto alguma coisa mais formalizada, era um bocadinho neste sentido.
Sim, sim, sim.
Porque algum formalismo, sem ser o tal documento para a pessoa refletir, mas dava
a lógica
mais peso,
dos pontos do parecer foram só colocados sobre as ideias fundamentais. Eu estava à espera da ajuda do plenário para ajudar a construir os pontos do parecer, porque isso não é nosso, é de todos, não é? E, portanto, achei que era mais lógico em função disso, achamos que era mais lógico em função disso fazer desta maneira. E por isso, sim, isto é para pormos aqui o texto. As ideias são estas, fundamentalmente, e, portanto, resumindo, a ideia fundamental que nós tivemos, que não é nada novo, mas que trouxemos, é a ideia da divulgação prévia, que se poderá, então, definir melhor aqui o que é, ou seja, de ser garantido que os serviços onde trabalham os profissionais sabem de antemão que estes profissionais são objetores, quais são e para que atos. Porque é evidente, se for uma objeção mais seletiva, tem que estar definido para o que é e onde está, sim.
E até, se calhar, seguir imediatamente para dizer que os serviços têm a obrigação de, assim como têm essa informação, de tomar medidas.
Claro, podemos dizer isso, assim.
Uma vinha a seguir à outra.
Sim, sim, sim.
Quer dizer,
sim.
Muito bem, é esta divulgação prévia, mas é preciso especificar que tipo de divulgação e o que é o prévio, não é? Porque no parecer, é como eu digo, muitas pessoas vão ler só o parecer, mas aí também, imediatamente, se divulgam os serviços, não é para os serviços arquivarem o papel.
Uhum.
É para tomarem medidas a partir do número de objetores que têm para determinados atos. E por isso, para que, antecipadamente, oportunamente, tenham capacidade para tomar as medidas necessárias para obviar a problemas presentes ou futuros. Eu acho que este aspecto tem que seguir imediatamente. Porque senão é um papel para eles arquivarem.
Sim, sim. Sim. Portanto, era isso a divulgação prévia. Era a questão da contratação e que faz sentido. Não sei, agora a ideia se é a bolsa de profissionais. Isso que aqui é, não sei até onde é que o Conselho deve ir em termos de proposta neste parecer. Não é? Eu acho que aqui é o. É.
O professor António Tomé já recorre a um ou dois a recibo verde, não é? Para fazer.
Neste caso, então, se calhar no próprio relatório poder-se-ia exemplificar quais as medidas que podiam ser tomadas, nomeadamente com base nas audições que nós aqui tivemos, e no parecer propriamente dito, pois será depois da competência da entidade responsável, nomeadamente a entidade hospitalar, tomar as medidas que sejam mais eficientes para a situação que tiver dentro do hospital. Em vez de estar a dar um modelo único, pois cada um tome as medidas mais eficientes desde que o fim seja alcançado. Uhum. E o fim é precisamente não fazer com que a objeção de consciência dos profissionais vá afetar ou atrasar, afetar de qualquer maneira o direito de quem tem, de quem pode reclamar os serviços.
Pois não sei. Entretanto, também aqui outras duas questões. Não ouvi ninguém falar sobre isto. Uma era a ideia de termos aqui como garantido também que as instituições, não é, tivessem atenção a outras motivações de recusa de tratamento, de que as tratassem, ao ponto C. A recusa de atuação profissional por motivos técnicos ou legais, devidamente fundamentada, deve ter da parte das instituições de saúde uma apreciação adequada. Não é? Ou seja, não sei se vale a pena entrarmos por aqui, se não vale, é uma das questões que eu queria perguntar também ao Conselho, o que é que acham. E a questão de colocarmos aqui no ponto E, urge que o Poder Legislativo se interesse pelo tema da objeção de consciência. Ou seja, a ideia de se fazer legislação sobre este tema é outro tema que eu acredito que possa ser controverso e que de alguma maneira eu queria, mas que era, foi a nossa opinião do grupo de relatores, que seriam coisas importantes. Portanto, e que não vi ainda ninguém discutir.
Vamos primeiro passar a palavra ao Sr. Conselheiro Miguel Oliveira Silva, que a pediu antes mesmo destes dois pontos serem enunciados. Depois, eu, por exemplo, gostaria de falar sobre estes dois pontos, mas seguidamente. E quem quer?
A recomendação, penso eu, no parecer final, para que a Ordem dos Médicos e os colégios de especialidade debatam isso com os respectivos médicos sobre o que é verdadeiramente uma objeção de consciência e o que não é, é traduzida nesta história que tem 4 dias. Hospital de Santa Maria, maior hospital do país. Uma senhora vai fazer uma interrupção voluntária de gravidez. Faz a interrupção voluntária de gravidez medicamentosa até às 10 semanas e 6 dias, que, de modo geral, fica completa, isto é, sem restos placentários no útero, no espaço de 72 horas. De modo geral, em 98% dos casos, esta senhora teve o azar de estar num ou 2%, portanto, 3 ou 4 dias depois, ainda tinha restos de trofoblastos que era preciso evacuar por uma curtagem. Isto passa-se há 4 dias no Hospital Santa Maria. A senhora estava a sangrar, era preciso fazer uma curtagem, não direi life-saving, mas quase, que a mulher estava a perder sangue. A equipa de banco era toda objetora de consciência. E em vez de fazer a raspagem às 9 da noite, ou às 10, ou às 11 da noite, ou à meia-noite, ou à 1 ou 2, como eu fiz centenas da minha vida, esperou pelas 9 da manhã para que viesse a equipa seguinte, onde já havia alguém que não fosse objetor de consciência. Isso significa que as pessoas não sabem o que é ser objetor de consciência, não sabem onde começa... Posso continuar a falar? Não sabem onde começa o aborto e acaba o aborto.
Terminar, por favor.
Isto passou-se há 4 dias no maior hospital do país. Portanto, falamos de caso prático.
Muito bem. Eu, sobre os dois pontos, já vamos a este. Gerou aqui...
Esta história não é para o Conselho.
Senhores conselheiros, é natural que esta história tenha suscitado muitas e fortes reações da nossa parte, não é? Isto é totalmente... absurdo. Eu iria... Eu não sei se devo fazer silêncio agora também, se não. Não, pelo som só foi buscar um líquido. Não se foi libertar dele. Por isso, aqui dois aspectos que eu gostava de referir na tal linha C, a recusa da atuação do profissional por motivos técnicos ou legais. A questão do dever ser justificada, sem dúvida. A apreciação adequada, aqui tenho muitas dúvidas. Se for do ponto de vista legal, é uma apreciação. Se for técnica, estão na linha C, é outra. Nós estamos a ver, senhor conselheiro, eu disse isto. Mas vamos cá ver. Vou lembrar aquilo que se disse logo a seguir à hora do almoço, que iríamos ver os pontos do parecer propriamente dito, aqueles que possam ser mais controversos. Cada um seleciona aquele que acha mais controverso, para que os senhores relatores levem consigo alguma coisa. Eu disse também, o relatório já foi aqui muito amplamente discutido. Claro que haveria sempre mais matérias para discutir, mas também tem que ter um fim, e já foi dito aqui que eles não estão emocionalmente ligados a este documento e não se importam de ver partir em janeiro, mas para isso precisamos de discutir sobretudo as partes mais problemáticas, sendo que eu não gostaria de ter mais do que 8 minutos com isto, não sei se será possível. Por isso, esta parte da devidamente fundamentada, sim. Se é do ponto de vista técnico e do ponto de vista legal, parece-me que vai para o diretor clínico. Se depois ele considera que tem provimento, que deve passar a outras entidades, não sei, digam-me os senhores que são médicos o que é que deve fazer, porque se não só este, uma apreciação adequada, também nesta formulação parece que, outra vez, que é um bocadinho... É isso, eu ficaria ali... Não é? Tem que ser fundamentada, claro que tem que ser. Se é técnica e legal, tem que ser fundamentada. A parte do poder legislativo se interessar pelo tema coloca-me a mim uma única questão. Ou bem que nós damos algumas recomendações específicas para uma revisão legislativa, ou não o fazendo, eu preferia não ter este texto aqui, para dizer a verdade. Porque o bem que nós recomendamos e achamos que o legislador deve, pelo menos, ponderar as nossas recomendações para revisão legislativa, mas eu acabei de ver que não fazem recomendações para alterações legislativas. Não, mas é isso que eu estou a dizer que não. Eu estou a dizer que, isto é a minha posição, que vale igual à vossa, não é? É a minha posição que estou aqui a exprimir. Ou bem que nós damos efetivamente recomendações concretas, específicas, para a revisão legislativa, e então dizemos, e são estas as recomendações que damos para a mesma, ou se não o fizermos e apenas dissermos que urge que o poder legislativo tome interesse, não vejo qualquer fundamentação. Por isso, se damos efetivamente recomendações, são recomendações para o legislador. Damos mesmo, não é? Todo o parecer é para o legislador. Exato, é isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer. Por isso, não precisamos de ter isto aqui. Porque temos que dizer desde o princípio que isto... Reparem, nós estamos a dar isto, em primeiro lugar, à Assembleia da República, para o legislador. Não, mas então digamos desde o início, não é? É um parecer que apresenta recomendações. Não vejo pertinência de ter uma alínea sobre isto. Penso que não havia mais inscritos ou havia? Havia?
Eu tinha aqui algumas sugestões também, só nesta área. Desde logo, aí no final do relatório, ponto 1, está escrito que a objeção de consciência é reconhecida como um direito constitucional nos termos da legislação. É assim, então, que há juristas, 3, portanto, que me corrijam se eu estiver a pensar mal, mas eu acho que talvez se pudesse escrever e melhor um direito fundamental nos termos da Constituição e da lei. Pois, mas aqui dá direito constitucional, portanto, reconhecida como um direito, mas como é que isso se diz nos termos da legislação? Então, direito...
Eu peço imensa desculpa, direito... nós não estamos a discutir ainda a formulação, a redação, só os tópicos, os conceitos, as ideias, a redação, os próprios relatores puseram aqui as ideias. Não tiveram com a preocupação de elaboração da redação final.
Pronto.
Estamos só a nível das ideias, não
pois,
é?
Mas um direito constitucional nos termos da lei, a mim parece-me, se é constitucional, não tem que estar nos termos da lei. Portanto, é o fundamental.
A parte da Constituição que diz é a objeção de consciência, é um direito nos termos da lei. É o que diz na Constituição.
Então é um direito fundamental.
Exatamente, é um direito fundamental.
Nos termos da lei.
Nos termos da Constituição e da lei.
Eu peço imensa desculpa, estarmos não é a usar não o é nosso isso. tempo com a formulação, por
Pronto.
Favor.
Então,
Então, isso fica para depois. Vamos aos conteúdos, não à forma.
Volto a seguir, então eu voltarei a este ponto a seguir para explicar o porquê de eu ter dito isto. Aqui no ponto 5 fala-se do princípio da dignidade e eu não sei se também não se poderá falar do princípio da autonomia.
Da autonomia?
Sim. O respeito pela dignidade de todos, dos médicos e dos doentes. Portanto, a autonomia aqui tem que ser vista sempre dos dois lados. A autonomia de uns não deve, de maneira nenhuma, limitar a autonomia dos outros. Portanto, e temos aqui dignidade e autonomia, sempre que temos dois intervenientes, tem que ser sempre das duas partes. Não sei, é uma sugestão também. Em relação à linha E, quando... Deixem-me cá ver, não, ao ponto C... Agora já me perdi porque eu estava aqui a ouvir a nossa... É, a linha C, a recusa da atuação profissional por motivos técnicos ou legais. Ora, quando nós falámos de manhã sobre a objeção técnica, poder também ter a parte ética, eu não sei se aqui também não se poderia, se houver alguma reformulação, também ter que acrescentar a parte ética, era uma sugestão. E é tudo. Ah, não, tenho aqui mais uma, que é aqui em relação à linha G. A linha G fala aqui da divulgação prévia do estatuto do objetor junto das instituições. Eu tiraria o prévia, porque eu concordo com a divulgação do estatuto. O prévia parece quase como, ou pode ser mal interpretado como uma designação prévia até à contratação de um profissional para depois decidir se ele vai ou não ser. Tirava o prévia. Pronto, mas o prévio é uma palavra que eu acho que aqui pode suscitar dúvidas e que deveria, no meu entender, ser pensada. Pronto, era só isto.
Dito exatamente nesta linha que isto era preciso ficar mais explícito. Eu não tenho mais ninguém inscrito. Ah, tenho. Não é para ir embora.
Ah, é?
Não, não, os senhores relatores ficam para o fim. Senhora conselheira.
Não, era só referente ao problema do aconselhamento à sim, questão sim. Da Assembleia Legislar, não é? Eu acho que a forma como eu interpreto aquilo que os relatores pretenderam dizer é que, naturalmente, não é o Conselho Nacional de Ética que vai propor, que vai dizer quais são as coisas que devem ser legisladas. Portanto, o Conselho pede que o estatuto seja revisto, ou seja, clarificado, ou seja, não é, não se pode, nós não podemos, podemos recomendar, em função de tudo o que nós, entretanto, estamos a dizer, recomendamos que, isso é que é claro, mas quer dizer, mas basta pôr lá esta palavra, porque, de facto, o que os relatores estão a fazer é dizer, tem mesmo que se fazer uma revisão deste estatuto e uma lei sobre a objeção de consciência, que urge, é nesse sentido. Pronto, é isso que é, eu acho que essa é a ideia. E que
precisamente, por isso é que não devia vir numa linha, porque até menoriza, é geral, abarca tudo. Está a ver? Não, é que abarca tudo, não é uma linha.
Mas a interpretação está lá por esse motivo. E, portanto, tanto pode ser logo à cabeça, como pode ser a seguir, no fim, quer dizer, agora é preciso, é que decorre de tudo isto que estamos a dizer, a necessidade de... Não é?
Senhores conselheiros, senhores relatores, não temos mais questões. Eu acho que este trabalho tem sido bastante bem debatido. Agora pedia aos senhores relatores que fizessem o seu trabalho, claro. Queria dizer-vos que se tiverem oportunidade, mas não sou eu que estou a pedir, porque não, nem seria muito ético pedir qualquer urgência neste trabalho quando estamos no dia 6 de dezembro. Em todo o caso, quanto mais cedo tiverem possibilidade de alinhavar, e mesmo que primeiro façam o relatório e depois a parte para ser propriamente dita, eu ia-vos pedir que remetessem, porque há todo um trabalho editorial, contradições às vezes, incoerências que podem acontecer. Aquela parte que tinha dito ao Sr. Conselheiro Miguel Rico que o ponto 6 tinha algumas repetições em relação. Por isso há aqui todo um trabalho que pode começar a ser feito assim que nos enviem o relatório.
Ficamos à espera das suas sugestões também, do seu papel que estava a dizer.
Não me lembro essa... porcaria desse papel.
Fizeram uma frase sem direito à resposta?
Ah, essa história do sem direito à resposta, não. Pode dizer uma frase, se faz favor dizer a sua.
Eu sei ter falado com as senhoras conselheiras relatoras, queria manifestar publicamente o meu apreço pelo trabalho do professor Miguel Rico na realização deste parecer, que qualquer que seja o destino que ele tenha. Pronto.
Eu não vou reclamar, porque só quando tivermos o parecer aprovado, certamente será aprovado, nem há outra maneira, mesmo que haja declarações de voto, mas penso que toda a postura dos relatores foi no sentido de maior abertura, maior discussão, acolhimento e por isso não vejo que não seja esse o destino, mesmo que, como muitas vezes, não, mas por vezes acontece.
Já votei contra algumas vezes. Já votei contra algumas vezes.
Exatamente, e outras pessoas votarão contra. Pode acontecer, mas estamos no bom caminho.
Temos aqui uma palavra com direito à resposta.
Não tem direito, pois não sei se tem direito a resposta, é que entretanto li aqui mais uma coisa.
Pois claro.
Desculpem lá, a linha G, o último período. Já falámos?
Já li a linha G várias vezes, mas pode ser que não seja um aspecto que ainda não referimos.
Ou se calhar eu já estava a dormir depois do almoço, é o que está. Eu não, eu estava a dormir, mas de olhos abertos. Deste modo, a OC pode ser seletiva, mas nunca casuística, uma vez que se deve referir a casos abstratos. Eu sinceramente, preferia tirar isto daqui.
Ainda
bem que está marcada.
Senhores conselheiros relatores, na medida do possível, e fazendo aqui até um trabalho faseado, primeiro o relatório, mandem logo depois afinar o resto, trabalharmos em conjunto para uma boa formulação no sentido de estar de acordo com o próprio relatório e com o sentimento geral do Conselho e ter recomendações efetivas para o legislador. Está bem? Muito bem. Então, nós damos por fim este aspecto e vamos ao nosso último item da agenda, que é, no fundo, a preparação, a despedida do passado e do presente e a preparação do futuro. E eu vou começar pelo futuro, porque, senhores conselheiros, nós precisamos, com muita urgência, de preencher uma função. Não as pessoas não se preenchem, não se substituem, mas uma função, há uma função que precisamos de preencher com a máxima celeridade, que é da Secretaria Executiva, seja um ou uma Secretária Executiva. E foi mandado o perfil, eu não consegui perceber muito bem quando foi mandado o perfil, eu tinha solicitado que fosse na segunda-feira a seguir à nossa reunião plenária. Agora, independentemente de quando foi mandado o perfil, a verdade é que não tivemos sugestões da parte dos senhores conselheiros. Há uma explicação que eu acho que é muito pertinente por parte do senhor vice-presidente do porquê da nossa opção até ao presente. Eu digo até ao presente porque se não funcionar, teremos que ir para outras soluções. Mas o percurso que privilegiámos foi o de, e passo a palavra ao senhor vice-presidente,
questão de ser justo. Mais ou menos, como foi dito no e-mail que eu pedi à doutora Cíntia que se enviasse, como é evidente, ninguém entra nos quadros de uma instituição pública sem concurso público. Portanto, até houve alguns contributos que agradecemos de alguns conselheiros a dizer tem que ser por concurso público. Isso é uma evidência. Não sei se em alguns sítios há outra maneira de entrar, mas aqui só por concurso público, não é? O que acontece é que a lei permite, quando há uma vacatura de cargo, que é o nome que lhe chamam em situações assim de vacatura, pode vir alguém com vínculo à função pública, portanto um técnico superior jurista com vínculo à função pública, pode ocupar o posto durante um tempo, 90 dias, e tem que abrir necessariamente concurso. Ou seja, o cargo de secretário executivo Aliás, o secretário executivo é nomeado pela Presidente ou pelo Plenário?
É por despacho da Senhora Presidente ou pelo Plenário.
Pronto. O cargo em si é técnico superior. Ou seja, resumindo, também nos contactos que fizerem é importante esclarecer isto. Não é um emprego para a vida. Será uma posição para 90 dias garantido, que sabemos que depois, muitas vezes, são 6 meses, 9 meses, 12 meses, em que se abrirá um concurso ao qual se poderá candidatar, ponto. Se poderá candidatar, ponto. E depois candidata-se e tal. Claro, ou seja, à partida, deve-se procurar alguém que já esteja numa fase de maturidade da carreira, que possa vir gerir um serviço, não é? Como é o caso, que possa depois gostar e concorrer e, preferencialmente, enfim, estar numa posição forte perante um eventual concurso. Ou seja, neste momento é convite para vacatura, mas a prazo abre-se concurso ao qual o próprio e outros concorrerão. Portanto, infelizmente, desse trabalho não nos desonoramos.
Ainda que haja aqui muita vantagem de não ficar à espera da organização do concurso público para ter a pessoa, porque, de facto, isso significa incapacidade por parte do secretariado de responder como tem respondido até ao presente. Não obstante, como eu já disse na última sessão, os três elementos do secretariado terem já assumido novas funções, mas mesmo assim todos nós temos a clara percepção que as funções que estão a encargo nos ombros da secretária executiva não são suscetíveis de serem distribuídas por três pessoas. Nós precisamos de outra pessoa. Quanto mais cedo tivermos essa outra pessoa, melhor. É evidente que se tivermos uma pessoa que, indicada por algum dos senhores conselheiros, que tenha um perfil que consideramos adequado para arriscar a tê-la connosco durante os designados 90 dias, porque também não é... Não vamos abrir a porta a 90 dias a qualquer pessoa, quer dizer, uma pessoa que nos ofereça o mínimo de condições. É evidente que essa pessoa, se ao longo dos 90 dias mostrar precisamente as capacidades que procuramos, estará numa situação, obviamente, muito favorável depois no concurso público com a experiência dada. Mas, realmente, como o Sr. Vice-Presidente diz, e estas questões mais administrativas ou jurídicas, como podem compreender, estão, sobretudo, sob a alçada dele, é evidente que não convém estarmos a prometer o que não podemos cumprir, porque criar expectativas falsas é o pior cartão de visita que podemos ter. Com certeza.
Assim, as pessoas que poderão referir a existência desta vacatura tem sempre uma grande proteção. É que se perderem o concurso daqui a 90, 180 dias, 360 dias, voltam ao lugar de origem. Mas dito isto, é muito importante as pessoas terem consciência. Ponto 1, só entra aqui para vacatura quem for funcionário público mesmo. Um contrato individual de trabalho não dá. Tem que ser quadro do Estado. Quadro do Estado. Mesmo de municípios é difícil. Tem que ser quadro do Estado. Ou seja, de ordens profissionais, penso que não dá. Penso que na universidade dá, mas a universidade é Estado, ou seja, é Instituto Público. Ordens profissionais, penso que não dará. Não, fora de questão, não. Tem que ser um técnico superior, ou seja, tem que ser alguém que esteja pronto. Ou seja, não é fácil. Vamos lá ver. Há centenas de pessoas nesta condição, mas mesmo assim não são assim tantas. Tem que ser um técnico superior, de preferência jurista, poderá ser, eventualmente, da administração e tal, mas o ideal é ser de direito, que tenha um contrato por tempo indeterminado, num ministério, numa universidade, basicamente isso, não estou a ver mais estado. Num hospital, pode ser, um administrador hospitalar, um contrato definitivo, que esteja já numa posição de meio de carreira, 40, 50 anos, que já saiba... Não, o que eu quero dizer é... Não, se tiver 30... Não,
ainda podemos admitir...
Não, o que eu quero dizer... Não, pode ter 60. Não. Não, quero dizer... Não, vamos lá ver. Não, desculpem, é que a dada altura fica a minha honra em causa, desculpem. Desculpem lá. Se tiver 30 anos, se calhar não vai liderar uma equipa. Até poderá liderar, mas não sei. Se tiver 60, se calhar já está numa posição... Não sei.
Pronto. Acabou a intervenção aí. Porque...
Pronto, mas... ou seja, mas isto é importante. Porque essa pessoa, reparem, vai ter que contactar o chefe. Essa pessoa vai ter que contactar o superior hierárquico. Obviamente só deverá fazer antes, depois de passar por uma pré-entrevista em que se sinta que há um conforto mútuo. Porque podemos arruinar a vida de uma pessoa. Imaginem que um técnico superior jurista aqui do Ministério diz, que giro, vou para ali, e diz ao chefe no dia seguinte, olha, vou para acolá. E nós chega cá, nós não gostamos. Ou chega cá, não gosta. Quer dizer, nem entra. Portanto, tem que ser feito com muita...
A própria pessoa também tem que ter juízo, não é? Mas pronto, as condições estão estabelecidas... Pergunto, sobre estas condições, que muito bem que foi muito oportuno todas estas...
Eu estive a dramatizar, agora desdramatizando. Foi exatamente o que fez a senhora Dona Marisa, com o devido cuidado, falou connosco, depois falou no seu patrão, na sua entidade, no seu superior hierárquico, e tudo correu facilmente, em 30 dias estava feito. Mas é para sugerir com o devido cuidado, não é?
Com bom senso também, por parte das pessoas envolvidas. Da nossa parte, certamente, da parte dos senhores conselheiros, pedimos realmente, dentro destas condições que em boa hora se explicitaram aqui, e se calhar eu pedia que fossem um bocadinho detalhadas na ata também, mas precisávamos de algumas sugestões da vossa parte. O nosso objetivo, como já o disse na sessão anterior, era termos as entrevistas na terceira semana de janeiro, para não prolongar muito. Veremos o que é possível. Podemos fechar este capítulo e passar ao próximo para não o fazermos precipitadamente. E o próximo, quem está na Berlinda, é aqui a doutora Cíntia Águas. Eu queria, em primeiro lugar, ler-vos um texto e pedir ou a vossa revisão ou a vossa aprovação. E o texto relativamente à doutora Cíntia é o seguinte. A doutora Cíntia Eugénia Monterde de Jesus Águas Pereira desempenhou, durante cerca de 18 anos, as funções de Secretária Executiva do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, CNECV, entidade independente que funciona atualmente junto à Assembleia da República. No termo destas suas funções, por opção da própria, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida considera ser seu mais elementar dever atribuir-lhe público testemunho de louvor como prova de reconhecimento e profundo apreço pelas qualidades profissionais e humanas sempre demonstradas no exercício das suas funções. Com efeito, a doutora Cíntia Águas Pereira realizou o seu trabalho sempre com elevado profissionalismo e competência, a par de um manifesto zelo e dedicação à missão do Conselho, para além de grande disponibilidade para as necessidades do bom funcionamento do Conselho, excedendo largamente as funções de que estava incumbida. Sublinha-se igualmente as suas competências nas exigentes relações interpessoais e institucionais no âmbito das múltiplas atividades do Conselho. Este foi o texto que foi redigido por nós e para o qual solicitava a vossa aprovação. Eu penso que, para além da parte formal, que aqui ficou concluída, muito mais do que a parte formal é a relação pessoal, e aquilo que é a nossa convivência com a doutora Cíntia ao longo de muitos anos. Eu penso que mesmo conselheiros que, antes de o serem, a conheciam já e conviviam com a doutora Cíntia, às vezes só para pedir documentos, mesmo sem nunca terem sido sequer membros do Conselho. Por isso a doutora Cíntia tem uma relação com todos nós que ultrapassa inclusivamente as nossas funções aqui no Conselho. É difícil neste contexto ter as palavras adequadas para o agradecimento que aqui queremos deixar, não como um dever, mas mais a nível de devoção e de carinho, penso eu, pela doutora Cíntia. Se calhar, só o nosso muito obrigada e o desejo de muitas felicidades, penso que é isto que podemos fazer. E estes são os símbolos deste nosso agradecimento.
Obrigada.
Mas mais qualquer coisinha.
Oh, muito obrigada.
Está aqui o cartão.
São dois.
Se calhar era isso que eu ia sugerir que coisasse.
Aqui, com cuidado. Oh, obrigada, Sra. Doutora. O que é que pretende que eu abra primeiro? Este envelope veio comigo lá de cima.
O envelope terá vindo.
Terá vindo. Eu escrevi para a ata.